partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Como sempre digo, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. E ele que está sempre comigo aqui, já está preparado ali para responder as suas dúvidas, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito, tudo bem, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. Vamos para o nosso estudo da Bíblia, porque queremos que você sinta que a palavra de Deus pode lhe ajudar, dar direção à sua vida, para que você possa também responder a qualquer pergunta, resolver qualquer problema. Obrigado pela sua companhia e estamos esperando as suas perguntas.
Esse programa tem o objetivo de motivar você a estudar a palavra de Deus. Como o professor mesmo disse, nós aprendemos cada vez mais, temos a chance de falar para outras pessoas desse amor tão grande que nos constrange, o amor do nosso Senhor Jesus, e é na sua palavra que nós podemos cada vez mais nos aprofundar, nos aperfeiçoar, crescermos para vivermos bem e felizes aqui nessa terra. Portanto, participe, tirando as suas dúvidas, porque quando você lê a Bíblia, com certeza você tem alguma dúvida ali. E aqui nós temos a chance de podermos juntos estudar e desvendar algumas dúvidas que você tem. Portanto, participe, mande através do nosso WhatsApp a sua questão. O número é 12981510081 e você pode mandar também através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, é só você pegar o nosso endereço aí, facebook.com/radioNT. Você pode também nos acompanhar e nos assistir através do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. E pelo Instagram também estamos aí transmitindo Rádio Novo Tempo, tá bom? Anote aí, e de todos esses endereços você pode fazer a sua pergunta que eu recebo aqui na hora. Como essa que chegou pelo nosso WhatsApp já, quem mandou foi a Carla de São Paulo, e a Carla... na verdade, ela não está bem em São Paulo, não. Olha só o que ela diz aqui. Bom dia. Falo de Georgetown, Guiana. Faço parte da denominação Assembleia de Deus na língua portuguesa aqui. E a minha dúvida é... Professor, eu guardo domingo. Isso seria contrário a Deus? Deus irá me cobrar quanto a isso?
Querida irmã, sua pergunta é muito sincera. Eu vou respondê-la, irmã, começando a ler como que o mandamento se apresenta em Êxodo capítulo 20. A partir do verso 8 é dito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. À luz desse texto, irmã, que informa que o dia do Senhor é o sábado e que o sábado é o único dia que foi abençoado e santificado, realmente a irmã não está guardando um dia aprovado por Deus. Agora, Deus, minha irmã, ele reconhece que você é sincera e que você está vivendo de acordo com a luz que você recebeu, né? Então, o que Deus requer da irmã? Que a irmã continue buscando a Jesus, continue se relacionando com Deus, e na medida em que você for tendo a revelação do Espírito de que o verdadeiro dia de guarda é o sábado, que você não negue a estas impressões que ele colocará no seu coração e passe a observar o dia do Senhor como ele orienta no quarto mandamento. Deus vai cobrar isso sim dos seres humanos, mas Deus é misericordioso, ele vai cobrar de acordo com a luz que cada um recebeu. Eu gosto de um comentário de Ellen White que diz que muitos cristãos morreram fiéis a Jesus guardando o domingo, pensando que fosse o sábado. E Deus considera, né, a sinceridade de tais pessoas, até porque a salvação é pela graça, não é pela lei. Agora, uma coisa é eu não saber um assunto, outra coisa é eu saber.
A partir do momento que eu passo a conhecer esse assunto, então aí tem uma responsabilidade, né,
maior por ele. É. Né? Então, quer irmã, peça um dos nossos cursos bíblicos, irmã, estude, se aprofunde e pode ter certeza que uma filha de Deus sincera como você, o Espírito Santo, por meio do curso bíblico, fará questão de iluminar a sua mente cada vez mais.
É isso aí, então, já que você falou de curso bíblico, nós estamos no início do programa, mas eu já vou aqui oferecer para você o nosso curso bíblico. O curso bíblico que nós estamos oferecendo agora é o Evidências. É um guia de estudo fantástico, bem propício para os dias em que nós estamos vivendo, os últimos dias. E você pode ter esse curso bíblico ligando para a gente aqui, ó, 0 operadora 12 21 27 3121. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode ligar agora, nós temos uma equipe ali pronta para receber a sua ligação e você solicitar o curso bíblico do Na Mira da Verdade. É o curso bíblico Evidências, tá bom? Ele foi todo preparado pelo Dr. Rodrigo Silva e é um belo estudo bíblico. Se você está longe do Brasil aí, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Lá você vai ver um espaço para você solicitar um curso bíblico gratuito. É só você clicar lá, fazer um cadastro e ele vai chegar aí para você, tá bom? Muito bem, outra perguntinha pelo nosso WhatsApp. Quem manda é o Júlio Ramos e a pergunta do Júlio é a seguinte... Bom dia para todos vocês, é maravilhoso, que fazem parte desse maravilhoso programa. Sou fã número um do Na Mira da Verdade. Meu nome é Júlio Ramos, da cidade de Salto. E a minha pergunta para o professor Leandro Quadros é a seguinte. Deus é onipotente. Se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, isso significa que ele conhece o futuro e desde o início. Por que ele mesmo, sabendo que iria matar toda a humanidade e animais afogados, mandando dilúvio, mesmo assim, ele ainda fez a humanidade? Isso me deixa muitas dúvidas. Forte abraço para você. Como é que é isso, professor? Deus sabendo de todas as coisas, como ainda ele permite a humanidade crescer, se desenvolver, ir para o mal e ele depois destruir tudo?
Duas coisas temos que avaliar. Primeiro, a onipotência e a onisciência de Deus, né, elas não são as culpadas das escolhas erradas que a humanidade faz. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, 1 João 4, 8 e 16, descreve a Deus como amor, ou seja, a essência dele é amor. Isso significa que Deus tem um respeito extremamente grande pelo livre-arbítrio. Por quê? O verdadeiro amor, ele só pode ser manifesto quando há a liberdade para amar. Então Deus cria as criaturas, porque ele também sabe que se elas permitirem que ele trabalhe em seus corações, ele pode mudar o curso da história, se elas assim o permitirem. Por exemplo, em Gênesis 6, ali 2 a 4, o Espírito trabalhou com o ser humano por mais 120 anos. Mesmo Deus sabendo que eles iriam se perder, ele também tinha poder para mudar o curso da história se eles se arrependessem. Então o irmão tem que considerar não só a onisciência, mas também a onipotência de Deus. Tá? E outro detalhe, meu irmão, para Deus estar totalmente imune da rebelião, ele não deveria criar ninguém com livre-arbítrio. Então, se Deus, a partir do primeiro ser que ele criou com livre-arbítrio, Deus já estava disposto a assumir o preço por isso. E assumiu tanto o preço que ele morreu na cruz para pagar por uma dívida que não era dele. Na verdade, nós tínhamos para com ele. Então, olha a onisciência de Deus, não de forma isolada. Olhe de forma, juntamente com a sua onipotência, analise, né, que o Criador não pode deixar de criar simplesmente porque pessoas vão fazer escolhas erradas. E lembre-se que ele também tem poder para mudar essas escolhas erradas se a criatura assim o permitir.
Vamos fazer umas conjecturas aqui, professor. Se a gente percebe que Deus, ele não criou apenas o planeta Terra, não criou apenas o ser humano, né? A gente sabe que tem outros mundos, outros seres criados. E quem sabe ele permitiu tudo isso desenrolar, ou o que está desenrolando com a raça humana, para mostrar ao universo, aos universos, que a distância do Pai traz sofrimento? Poderia, por acaso, acontecer isso?
Sim, o juízo pré-advento, na verdade, a morte de Cristo na cruz foi o momento em que Deus realmente desmascarou Satanás. Porque ali em Apocalipse 12:12, logo após a morte de Cristo na cruz, diz assim, ó: festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ou seja, Deus necessitava da cruz para não só justificar o ser humano, mas para justificar ele mesmo. E para mostrar a terribilidade do pecado. Se Deus não permite que os anjos vejam a terribilidade do pecado, Deus destruiria Lúcifer. Uhum. E aí Deus incutiria um monte de dúvidas na mente dos anjos.
Não só dos anjos, mas dos universos, né?
Do então, universo. Deus teve que agir desta forma, né? Com inteligência, com sabedoria, para não correr o risco de o mal se levantar pela segunda vez. Então hoje, com essa permissão de Deus, nós estamos sendo vacinados contra o mal. Quando estivermos no céu, nunca mais vamos querer nos rebelarmos, mesmo tendo o livre-arbítrio, porque nós já teremos sido todas as evidências de que o mal realmente não presta.
Muito bem. Ok, agora a Raquel pelo WhatsApp, ela é de Ribeirão Preto. Raquel, sua pergunta foi pescada. A pergunta da Raquel é a seguinte: eu gostaria de saber onde na Bíblia fala sobre não usar joias. É costume, lei de homens ou de Deus? Por que alguns lugares usam e outros não? Existe, então, alguma lei para isso, professor?
Veja, a norma, não é, de modéstia cristã para não usar joias existe em todas as igrejas adventistas do mundo. Por que que algumas irmãs usam? Porque desobedecem a norma. Essa é a resposta, né? Simplesmente assim. Então, não é porque em certos lugares usam que isso indica que a igreja mudou a sua opinião. Não. Simplesmente a igreja, ela não obriga ninguém a seguir os princípios que ela ensina. A igreja não vai ficar na porta dizendo o seguinte: olha, você só entra aqui se tirar a joia. Isso é um absurdo, né? Tem que deixar a pessoa vir a Jesus do jeito que ela quer vir. Agora, ao mesmo tempo, nós não cremos que Deus vai jogar ninguém no inferno por causa de joias. Mas não podemos ignorar o fato de que Deus propõe um outro estilo de vida para a mulher cristã. E que esse estilo de vida, desse estilo de vida, não faz parte as joias. Então, dois textos podemos ler. O primeiro, 1 Timóteo 2:9-10, que diz assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Agora vamos ver como que é essa vestimenta modesta e com bom senso. Não com cabeleira frisada, que era um cabelo chamativo, né, trançado com filetes de ouro, e com ouro ou pérolas, aqui são as joias, ou vestuário dispendioso, ou seja, caro, não é? Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. O princípio de Deus é o quê? Que a mulher deve chamar a atenção mais para as suas boas obras do que para aquilo que ela usa no seu corpo. Então, por isso, Deus prefere que a mulher cristã não use joias. Vai para o inferno por causa disso? É óbvio que não, né? A salvação é um dom de Deus. Agora, é óbvio, a cristã que seguir esse princípio de modéstia, ela está em mais harmonia com a vontade de Deus e vai desfrutar de certas bênçãos por ser obediente a Deus. E um outro texto que nós poderíamos ler em relação a isso está em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 3 e 4. Ó: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Então, esta é a norma, né? Agora, repito, não faça desse assunto um meio de salvação. Né? Deus no Antigo Testamento estava reeducando o seu povo. Vários do povo de Deus utilizaram joias, né? E Deus estava reeducando-os, e Deus foi paciente com eles. Então nós também precisamos ser pacientes com aquelas irmãs que têm mais dificuldades do que outras, mas devemos preservar esse princípio de modéstia cristã, de que devemos chamar mais atenção para aquilo que somos do que para aquilo que nós usamos.
Muito bem, outra perguntinha aí, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você que está acompanhando a gente pelo Facebook e Instagram, mande a sua pergunta também pelos comentários aí, tá bom? Essa aqui também é do WhatsApp, quem mandou foi a Salete, ela é de Florianópolis, e a pergunta da Salete é a seguinte, professor. Eu gostaria de saber mais sobre as três pessoas da Santíssima Trindade. Entendo que são duas pessoas, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, e não uma terceira pessoa, mas sim o Espírito de Deus. Seria assim mesmo? E onde na Bíblia fala sobre três pessoas?
Querido ouvinte, a sua pergunta é muito sincera. E eu vou lhe mostrar que, na verdade, quando a Bíblia fala Espírito de Deus, ela está se referindo ao fato de o Espírito proceder de Deus e não sair de dentro dele, né? João 4, 23 e 24 diz que Deus é Espírito, não é? Como que um Espírito pode ter um Espírito dentro dele? Não tem lógica isso. Então, Espírito de Deus é uma referência à terceira pessoa da Trindade que procede de Deus. E eu posso lhe mostrar muitos textos bíblicos em que três pessoas divinas são mencionadas. Por exemplo, em João 14,16, preste bem atenção no que Jesus disse. E eu, ou seja, Jesus, rogarei ao Pai, ou seja, ele vai orar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Veja, claramente aqui são três pessoas: Jesus orando, o Pai recebendo a oração e o Pai enviando outro Consolador. A palavra Consolador no grego torna impossível o Espírito Santo ser apenas uma forma de energia. A palavra Consolador é Parácletos, e é a mesma palavra usada em referência a Jesus quando ele é o advogado do ser humano. Parácletos é um advogado, alguém chamado a estar ao lado de outro alguém. Então, quando Jesus chama o Espírito Santo de Consolador ou Parácletos, ele simplesmente está dizendo que o Espírito Santo é um ser divino, distinto, e que tinha uma função muito específica de nos consolar. Então, esse é um texto trinitariano muito claro. Outro texto, batismo. Em Mateus 28, 19... Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Se ele fosse só uma energia, batize em nome do Pai, do Filho e em nome do poder. Não tem lógica. Sem contar que a palavra grega em nome, que no grego é onoma, no grego ela iguala essas três pessoas. Então ela está igualando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro texto, meu irmão, 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, outro texto trinitário. E você pode considerar também os textos que mostram o Espírito Santo como um ser pessoal e até divino. Por exemplo, Atos 13, verso 2, diz que ele pode falar. Só um ser pessoal pode falar, uma energia não pode falar. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz que o Espírito Santo pode ficar alegre. Romanos 14, 15 e 30 diz que ele pode Romanos 14:30 diz que também pode ficar alegre. Ah, pode amar. Efésios 4:30-31 diz que ele pode ficar triste. Hebreus 10:29 diz que ele pode ser ultrajado, ofendido. Ou seja, é só uma pessoa que pode partilhar esses sentimentos. E Atos 5:3-4 diz que ele é Deus. Jesus, em Mateus 12, ao falar contra o pecado, contra o Espírito, mostrou que ele é divino, porque se eu posso blasfemar contra o Espírito, ele é divino, não é? Então, amigo ouvinte, creia de forma correta no Espírito Santo, porque esta crença correta no Espírito será muito importante para que você se relacione melhor com Deus e facilite ainda mais o seu plano de salvação.
Muito bom. Próxima pergunta, essa veio pelo nosso Facebook, lá de Curitiba. A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Luciana. Me explique sobre esse verso de Daniel 10, os versos, né, de 12 e 13, em que o anjo Gabriel fala a Daniel sobre uma luta que estava travando com o rei da Pérsia, mas Miguel o ajudou. Ele pôde vir revelar a Daniel sobre a profecia. Quero saber se essa luta com o rei da Pérsia, esse rei da Pérsia era Lúcifer e seus anjos? E que guerra era essa?
Veja, aqui realmente é uma descrição do conflito cósmico entre Cristo e Satanás e seus anjos. Porque, veja que interessante, Gabriel foi enviado por Deus para responder à oração de Daniel.
Uhum.
E ele foi impedido...
Interceptado aí pelos anjos do mal, é isso?
Foi interceptado por um anjo do mal. Por quê? Qual é, o que nos leva a esta conclusão? Tem um versículo aqui que eu quero encontrar.
Ele fala ali do rei da Pérsia, né?
Sim, eu quero encontrar um texto que o próprio Gabriel menciona o tempo em que ele lutou. Aqui, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere ainda a dias muito distantes. E aí, tem um verso aqui que diz que a luta durou 21 dias. Então, se essa luta durou 21 dias, é óbvio que anjo Gabriel não estava lutando com um ser humano, literal, não é? Então, o príncipe do rei da Pérsia era um demônio responsável por administrar os planos de Satanás naquela região. Pode ser o próprio diabo, mas nós não temos a certeza, tá? O que nós sabemos que era um ser maligno e tão poderoso, não é? Que Miguel, Jesus, teve de intervir para que Gabriel pudesse continuar a sua missão de responder a oração. Mas não apenas isso. Olha o que diz o verso 20. Agora Gabriel falando a Daniel. Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, agora no voltar, além daquele demônio que administrava a Pérsia,
ainda lutar ia contra ter mais
ele,
uma batalha.
E ainda ter mais uma batalha, e mais um demônio viria em ajudar aquele outro contra ele. Então esse texto mostra, amigo ouvinte, os bastidores do conflito entre o bem e o mal. E nós devemos estudar esse tipo de texto para entendermos que a nossa realidade só pode ser realmente compreendida se nós entendermos que há um conflito cósmico por trás dessa nossa realidade, né?
Muito bem, a próxima pergunta aqui, nós falamos ali no início sobre o dilúvio também, e aí chegou essa outra pergunta aqui da Mary, lá de Recife. A pergunta dela é a seguinte, ela queria saber sobre aquele arrependimento de Deus que é citado em Gênesis, um pouquinho antes ali do dilúvio. Uhum. Deus se arrepende de ter criado o ser humano. Como assim? Deus não é para se arrepender do que ele fez? Por que a Bíblia cita isso?
Esse texto parece contradizer Números 23:19, né? Lá diz assim: Deus não é homem para que se arrependa. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora Gênesis 6 fala que Deus se arrependeu de criar o homem. Como que nós harmonizamos isso? Primeiro temos que entender que existem diferentes palavras hebraicas e até mesmo gregas para arrependimento, e que essas diferentes palavras não significam a mesma coisa. Os tradutores da nova versão King James, da versão King James atualizada, eles foram muito felizes na tradução desse texto. Ao invés de dizer assim, que Deus se arrependeu de haver criado o homem, com base no hebraico, eles colocaram a tradução assim: e Deus sentiu um profundo pesar por ter criado o homem. E isso combina com o contexto, por quê? Ele sentiu um profundo pesar por ter criado o homem e por ter que destruí-lo agora no dilúvio. Então a palavra arrependimento aqui é um profundo pesar, uma profunda tristeza por Deus destruir aquilo que ele havia criado. Então esse é o sentido de arrependimento aqui no texto hebraico, como foi captado pela King James atualizada.
Ok, olha outra perguntinha aqui daquelas capciosas, professor. A pergunta da Francisca é a seguinte: posso receber a bênção de casamento sem casar no civil? Pois meu noivo tem uma pensão. Então, se ele casar no civil, ele perde. Mas eles estão querendo se unir matrimonialmente. E a igreja faz esse tipo de bênção? Como é que funciona isso?
Veja, a igreja reconhece o casamento no civil como sendo muito importante, porque o matrimônio na Bíblia era um testemunho diante da sociedade e diante de Deus. Então envolvia o casamento no civil
legal
e religioso. O que, que eu oriento essa irmã a fazer? Eu, há muito tempo, já não estou a par de certas questões administrativas que envolvem o manual da igreja. Então, neste caso, o que, que eu recomendo à irmã? Consulte o ministerial do seu campo, tá? O manual tem as suas atualizações. Eu já li esse manual várias vezes, só que agora eu não sei como que o manual está lidando com estes casos especiais e há outros casos especiais. De uma coisa eu tenho certeza: Deus quer sim que você regularize o seu matrimônio também no civil. Agora, como proceder nesses casos, eu recomendo: procure o secretário ministerial da sua associação ou missão, e ele vai ter mais informações dessa área administrativa para informar você.
Ok, outra perguntinha aqui. O Elinaldo de Presidente Prudente. Um abraço aí aos nossos ouvintes da Oeste Paulista. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de perguntar para o professor Leandro Quadros, como sabemos que o pecado que cometemos foi perdoado por Deus? Tem como?
Mas tem como, e é obrigatório sabermos, né? E como que nós sabemos isso? Pela fé e pela confiança na promessa de Deus e que ele perdoou. O que, que diz 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus disse, você não pode duvidar dele. Ele que está dizendo. Se ele disse, acabou. Agora, você pode estar com dificuldades de se perdoar. Isso é diferente. O fato de você não se perdoar não quer dizer que Deus não te perdoou. Ele já te perdoou. Nesse caso, você tem que aprender a se perdoar, a melhorar a sua autoestima. E eu vou lhe dar um texto bíblico para você sublinhar na sua Bíblia e que vai ajudar a você a contra-argumentar contra esses pensamentos ruins, né, de que você foi longe demais. 1 João 3, 19-20 diz assim: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, Deus é maior do que o seu coração que lhe acusa. Então, se a graça de Jesus, se o sangue de Jesus garante que por meio da confissão você recebe o pleno perdão de Jesus, você tem que crer mais na revelação escrita do que nos seus próprios sentimentos.
Muito bem, nós temos que ir para um breve intervalo, mas a gente volta já já.
Na mira
Novo Tempo.
Na mira da verdade.
Já estamos de volta ao vivo, são 11 horas e 37 minutos. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Mande a sua pergunta pra gente através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081, e pelas nossas redes sociais: youtube.com/novotempo rádio, facebook.com/rádio NT e instagram@namira, Rádio Novo Tempo, tá bom? Participe e mande as suas perguntas pra gente, como por exemplo essa do Kevin, que chegou aqui pelo nosso WhatsApp, ele é lá de São Luís, Maranhão, e a pergunta do Kevin é a seguinte: eu queria saber, professor, antes da fundação do mundo, existia o céu? O que significa o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas?
Muito boa pergunta. Aqui em Gênesis 1:2 nós percebemos que a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, estava presente na criação. E o que significa quando diz assim: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas? Aqui ele está demonstrando o cuidado, a proteção que ele daria aos seres vivos que seriam criados a partir daquele momento. Como que nós sabemos isso? Os especialistas em hebraico viram que esta palavra pairar, ela é usada só mais uma vez na Bíblia, e eles entenderam o significado desta palavra no contexto do Espírito Santo. Ela aparece só em Deuteronômio 32:11, e eu vou ler e aí nós vamos entender o significado disso. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende-se as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Esta palavra voar sobre os seus filhotes descreve uma ave voando de um modo vibrante e protetor sobre os seus filhotes, né? E a mesma palavra é usada só mais uma vez em Gênesis 1:2. Então o que isso descreve? Que assim como uma ave mãe sobrevoava de modo vibrante e protetor sobre seus filhotes, o Espírito Santo voava por sobre as águas, estava presente para proteger, cuidar a vida que passaria a existir a partir de então. Então esse é o significado. E quando nós vamos para João 1:1-3, vemos que o agente ativo da criação com o Espírito Santo era Cristo. Então nós podemos dizer que o Pai foi o arquiteto, Cristo foi o agente ativo da criação e o Espírito Santo também.
Muito bom, muito bom. Próxima perguntinha aí, essa chegou pelo nosso Instagram. Obrigado a você que está acompanhando a gente no Instagram, participando também, mandando a sua pergunta. A Leila Pinheiro, ela é de onde? Leila, você é de São Paulo, né? Obrigado pela sua participação. E ela diz o seguinte: professor, o senhor poderia explicar mais sobre o batismo nas águas e sobre o batismo que fazem, por exemplo, na Igreja Católica?
Claro. Veja, nossos sinceros irmãos católicos batizam por aspersão.
O que seria isso, professor?
É jogar um pouquinho de água sobre a cabeça do bebê. Quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que o batismo bíblico ele é diferente. Primeiro, pelo significado do termo, e segundo, pela forma como os seguidores de Cristo batizavam. Por exemplo, a palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, afundar, submergir. Então, pelo significado da palavra, vemos que o batismo bíblico não é por aspersão, é por imersão, porque o termo grego significa submergir, imergir, afundar. Então, primeiro, pelo significado do termo. Agora, vamos ver também pela forma como os discípulos de Cristo batizavam. Por exemplo, João Batista. Tá? Como que João Batista batizava? João 3:23. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, por que que João batizava num lugar onde havia muitas águas? Porque o batismo era por imersão. Se o batismo fosse por aspersão, não era necessário ir a um lugar onde existisse muitas águas. Ok? Então, biblicamente, o batismo é por imersão. É, não questionando de forma alguma a sinceridade, a devoção de um irmão católico, com esse texto nós podemos dizer que o nosso irmão católico ainda precisa ser batizado, porque ele não participou do batismo bíblico, que é por imersão.
Muito bem, professor. Chegou aqui, ó, no Instagram, o pessoal, deixa eu ver, o Cris Rodrigues, deve ser, ele queria saber se você poderia repetir aí o versículo sobre perdão dos pecados que você acabou de mencionar.
Claro. É, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Posso lhe dar mais alguns até, irmão. Salmo 32, 5, Miqueias 7, 19, Daniel 9, 9, Isaías 1, 18, tá? São textos que vão lhe ajudar muito a você sentir o perdão de Deus. E quando você não se perdoar, lembra de 1 João, capítulo 3, versos 19 e 20.
Muito bem. A próxima pergunta aqui, para encerrar o nosso programa, que já está em cima da hora, quem mandou foi o Luiz Eduardo Magalhães. Ele, pelo WhatsApp, pergunta o seguinte: sou adventista há pouco tempo, mas eu gostaria de tirar essa dúvida. Dois filhos meus foram assassinados e só fui ao cemitério no dia do enterro. E não fui mais lá, porque hoje eu sei que na vida de Jesus, eles vão acordar. Na vinda de Jesus, eles vão acordar. Mas as pessoas falam de mim porque não vou ao cemitério. Mas eu sinto que meus filhos só dormem e não tenho vontade de ir lá. Professor, é errado eu pensar assim?
Não é errado, meu irmão. A sua postura deve ser respeitada, assim como a postura daqueles que preferem ir ao cemitério. Muitos vão ao cemitério limpar, né, fazer uma limpeza, deixar mais arrumadinho, colocar umas flores em homenagem, em carinho, em demonstração de carinho por aqueles queridos que se foram. Então, esses têm que ser respeitados, e você que tomou a sua posição também tem que ser respeitado. E aqueles que vão, nós temos que aproveitar como igreja uma oportunidade evangelística, né? E darmos a eles um folheto, alguma coisa mostrando que a morte não é o fim de tudo, que haverá a ressurreição, mas que agora esse ente querido não se encontra no céu em nenhum outro lugar, ele se encontra dormindo. Então eu creio que seria uma oportunidade evangelística, né, de a igreja ensinar a doutrina certa sobre a morte. Então a posição do irmão deve ser respeitada, assim como a posição das outras pessoas.
Muito bem, e com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você que fez o programa acontecer, mandando as suas dúvidas pra gente. E a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor.
Um abraço ao nosso ouvinte, obrigado ao Tito por trazer as perguntas. E lembre-se, amigo ouvinte, que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço!
Na Mira da Verdade.